Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, dois pontos que devemos destacar, que são fundamentais nesse debate. Primeiramente, afirmar que não há discordância em relação a que se defina uma política permanente de reajuste para o salário mínimo. Por essa razão, inclusive, o PSDB votará simbolicamente pela aprovação do projeto originário da Câmara dos Deputados, destacando, obviamente, as emendas que dizem respeito ao valor do salário mínimo a vigorar já para este ano. O PSDB apresenta uma proposta de R$ 600. O governo alega que é impossível pagar e diz que para um real dos R$ 55 de diferença da nossa proposta para a proposta do governo, a cada um real teremos um aumento da ordem de R$ 300 milhões de despesas públicas. Com isso, somamos R$ 17 bilhões de aumento em despesas públicas. Não contestamos esses números, mas o governo precisa também admitir que está subestimando a receita em R$ 24 bilhões para este ano. Receita que não consta do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Além do que é possível estabelecer cortes da ordem de R$ 11 bilhões e 500 milhões em despesas correntes, sem afetar os compromissos sociais e os investimentos produtivos. Portanto, os números atestam a viabilidade da proposta apresentada pelo PSDB. Nós não temos dúvidas de que o governo necessita realizar um rigoroso ajuste fiscal. Mas não se faz ajuste fiscal colocando o braço longo com a mão grande no bolso do trabalhador brasileiro, especialmente o trabalhador do salário mínimo. O governo alega não ter recursos para pagar um salário maior, mas há 15 dias, com o voto contrário da oposição, se aprovou nesta casa uma medida provisória autorizando a transferência de R$ 90 bilhões para o BNDES financiar grandes empreiteiras de obras públicas do país com juros subsidiados. Se nós somarmos transferências semelhantes nos últimos meses, chegaremos a R$ 600 bilhões. Portanto, é possível subsidiar juros para grandes empreiteiras de obras públicas com empréstimos da ordem de R$ 90 bilhões agora e muito mais antes. Mas não é possível oferecer R$ 17 bilhões a mais para pagar um salário que corresponda a um ganho real, que nos últimos 16 anos foi realidade. O que o governo está oferecendo é um salário, o salário que o governo está oferecendo vem na contramão da tendência verificada nos últimos 16 anos. Tivemos progressivamente ganhos reais e agora não há ganho real. Se quer esse salário oferecido pelo governo, repõe as perdas inflacionárias do período. É uma marca negativa, é um retrocesso. Isto não pode ser ignorado. O governo pode fazer uma reforma administrativa, cortando aquilo que é desnecessário. O governo pode eliminar os paralelismos existentes, a superposição de ação que consome bilhões de reais. Os ministérios criados, as diretorias, as coordenadorias, os cargos comissionados, a máquina cresceu de forma assustadora. E a modernidade exige uma reforma que possa recuperar a capacidade de investir produtivamente do Estado brasileiro. mas não colocar a mão grande no bolso do trabalhador brasileiro. Um salário mínimo maior energiza a economia do país, significa mais renda e mais receita pública. Nós estamos apresentando esta emenda, estamos apresentando a emenda que contempla os aposentados que recebem além do salário mínimo. Nesta emenda, estabelecemos que os aposentados que recebem além do salário mínimo terão um reajuste equivalente a 80% do reajuste do salário mínimo, para resumir a ópera, já que terão 80% equivalentes ao segundo, à média do PIB do segundo ano anterior e a recuperação da perda inflacionária. Apresentamos uma emenda que exclui o artigo 6º. O artigo 6º do projeto foi utilizado como artifício para furar a fila das medidas provisórias na Câmara dos Deputados. Ele é inconstitucional porque desconexo. Não há relação entre a matéria proposta no artigo 6º do projeto de lei com o objeto do projeto. O artigo 6º trata de legislação penal tributária. Nada a ver com fixação do salário mínimo. Aliás, não estou discutindo o mérito deste artigo, não estou discutindo tecnicamente este artigo, embora pudesse discuti-lo. Já que esse artigo fosse lei, se esse artigo fosse lei nos Estados Unidos, o Al Capone não seria preso. Eu repito, se esse artigo fosse lei nos Estados Unidos, Al Capone não seria preso. Portanto, por este artigo, o Brasil seria um paraíso para Al Capone. Mas não é essa questão que estamos discutindo. Estamos discutindo a injuridicidade. A lei complementar não possibilita que em um mesmo projeto se trate de matérias desconexas. Portanto, nós estamos propondo a retirada deste artigo. A outra emenda que estamos propondo vem em defesa da Constituição do país. Vem em defesa das prerrogativas do Congresso Nacional. Trata-se da exclusão do artigo 3º, que transfere ao Executivo a prerrogativa de fixar o salário mínimo por decreto. O texto da Constituição é explicativo. Salário mínimo é fixado em lei. Esse foi o golpe. Utiliza-se a Constituição para golpeá-la, através de um projeto que exige quórum mínimo, se altera na prática uma norma constitucional. Se aceitarmos esta violência à Constituição e às prerrogativas do Congresso, estaremos aprovando um modelo que, prosperando, permitirá ao governo administrar através de decreto, como nos tempos da ditadura. Porque se é possível fixar o salário mínimo através de decreto, certamente será possível estabelecer outras normas através de decreto-lei. E o Congresso passa a ser submisso. Com isso, nós nos agachamos mais, nos submetemos mais. Com isso, nos amesquinhamos mais. Seremos mais achincalhados, nos apequenamos, nos tornamos subservientes. Não são prerrogativas pessoais que devemos defender. Estas não são prerrogativas individuais. Delas não podemos abrir mão porque não nos pertencem. Pertencem à instituição que temporariamente estamos representando. Não, são prerrogativas inegociáveis da instituição parlamentar. Nós somos passageiros, transeuntes, A instituição é permanente, é definitiva e é insubstituível. São alicerces básicos que aqui estão fincados, que sustentam o Estado de Direito Democrático. Se permitirmos a subtração desses alicerces, estaremos certamente desconstruindo a instituição e possibilitando que o achincalhe que já a alcance tenha razão maior ainda para alcançá-la e destruí-la. Por isso, senhor presidente, nós estamos apelando ao Congresso Nacional, apelando agora ao Senado Federal, para que rejeite o artigo 3º como uma manifestação de respeito ao Estado de Direito Democrático.